Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Ótima tarde para você, mais um Abraço e uma Carreira aqui na Rádio USP 93,7. Estudantes perguntando, fazendo suas perguntas para os docentes da universidade hoje sobre o curso de gerontologia. E se você não conseguir ouvir o programa inteiro, teve que sair e tal, vai lá no site jornal.usp.br e a gente tem o programa lá, o arquivo para você. E no domingo nós temos sempre a reprise do programa, ok? Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho da questão do idoso. Eu queria que a professora Rosa falasse um pouquinho. Aqui a gente ouviu as diferenças, né? Das dificuldades dos idosos no caso das famílias. Onde a Thaís colocou que os avós, bisavós dela, 90 anos, não precisam de nada, são independentes. E os outros com uma certa dificuldade. Vamos falar um pouquinho dessa diferença, professora?
Sim, nós temos, claro, diversos cenários, né, de envelhecimento e velhice, né? Por exemplo, nós temos, no caso, uma velhice saudável, ativa, tá? Que a pessoa tem 90 anos e faz de tudo. Eu tenho, por exemplo, um professor amigo aqui da Física da USP que tem 93 anos e ainda está orientando mestres, doutores e ainda tem iniciação científica, joga tênis todos os dias.
Que maravilha!
Tá? E ainda dirige. Né? Então, isso é considerado um envelhecimento ativo.
Nossa.
E saudável. Quando perguntamos para ele por que que ele, o que ele fez, né, para ter essa disposição aos 93 anos, ele falou, é claro, de alguns pontos importantes: alimentação, atividade física, promoção de saúde, fazer exames também. E o que ele falou que é o essencial, primeiro de todos, é a sorte.
Olha.
Ele teve a sorte de estar vivendo agora, né, com 93 anos e ter toda essa mantida essas atividades, né?
Maravilha.
Mas nós estávamos até conversando com os meninos aqui, com os jornalistas, de que tanto para as pessoas serem ativas, você precisa de um suporte, de políticas públicas, de equipamentos sociais e de saúde que deem essas condições. Por exemplo, para um idoso ser ativo, equipamentos como centro de convivência, núcleos de convivência, cursos para idosos. Nós temos o São Paulo Amigo do Idoso, que é um programa do governo do estado para o estado de São Paulo, em que tem 30 ações para promover o envelhecimento com mais qualidade. Nós temos as cidades que estão inscritas e que fazem parte desse São Paulo Amigo do Idoso. E a questão, por exemplo, das pessoas que têm dificuldade com seus idosos, né? As famílias não precisam se sentir culpadas por não poderem oferecer um serviço efetivo ou de qualidade para o seu idoso. Por quê? Porque nós teríamos que ter um suporte para isso. Uma família aguentar ou poder proporcionar para o seu idoso um cuidado adequado é muito difícil. Tá? Então, em outros países, nós temos, em países desenvolvidos, suporte para essas famílias. Né? Tem cuidadores, né? O home care, o centro dia, onde qual é o seu nome?
Matheus.
O Matheus disse que o parente dele, então, fica sozinho e às vezes cai e tal. Essa pessoa poderia estar no centro dia para idosos, onde ele iria de manhã, passaria o dia, se alimentava, fazia as atividades.
Sim.
E à noite voltaria para casa.
Olha,
tá?
Ótimo.
Então, esses programas, aos poucos, estão sendo implementados.
Ai, que
mas
bacana.
Ainda temos muito pouco em relação ao número de idosos
é
que
verdade.
Nós temos. No Brasil, nós temos 24 milhões de idosos.
E a gente
2050
tá falando...
vão chegar a 60 milhões
pois
de idosos.
E a gente está falando também do idoso que tem algum dinheiro, alguma parte financeira que pode cobrir essa despesa, que às vezes pode ser baixa, mas é uma despesa, às vezes a pessoa não ganha nem o salário mínimo. A gente estava conversando com a Andressa aqui, queria que a Andressa colocou uma coisa muito interessante. Ela trabalhou tanto em centros, casas de repouso de alto nível e casas de repouso mais simples. E ela colocou assim, só que a necessidade afetiva das pessoas são as mesmas. Conta um pouquinho essa experiência pra gente, Andressa.
Antes, né, de falar dessa experiência, eu gostaria de complementar o que as professoras falaram. A exemplo do que os meninos trouxeram, a gente fala de velhices, né? Porque cada um tem essa sua individualidade. E o que é importante a gente ressaltar, né, no marco cronológico dos 60 anos, é a inclusão das políticas públicas. Esse marco é importante porque é o que define quem está dentro das políticas públicas, que são desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas, ou os que não estão fora, né? E, então é importante ressaltar que essa idade de 60 anos para os países subdesenvolvidos é exatamente por isso, assim, pela necessidade socioeconômica ser maior, né? E mediante disso, e respondendo a sua pergunta, eu tive a experiência, né, de trabalhar de ter convivência com idosos que eles estavam anteriormente em situação de rua e eram acolhidos numa instituição, numa casa de repouso. E tive a felicidade também de ter uma outra experiência com idosos com poder aquisitivo bem elevado, assim. E as necessidades dos idosos de atenção, de contar suas histórias de vida, de carinho, de solidão, essa dependência afetiva é igual. Independente das condições financeiras, eles têm as mesmas características. E isso é importante, que a gente tenha essa sensibilidade no ouvir e no olhar, que daí perpassa as condições sociais, né? É o afeto, é o cuidado, é o estar pronto para ouvir. Às vezes eles só precisam falar, só querem um abraço. E isso independe de condição financeira.
Exato. A gente tem uma pergunta do Matheus sobre a carreira, mas antes disso, vou colocar aqui a participação da Maria Aparecida Ferreira, que é nossa ouvinte. Uhum. Ela está perguntando pelo meu Facebook. Ela falou: "Olá, Miriam, estou gostando muito do programa com as professoras Bia, Rosa e a Andressa." E ela está dizendo o seguinte: perguntando se há algum curso livre, não de graduação, sobre esse tema, o idoso, cuidar. O que a gente poderia responder para ela? Obrigada, viu, Maria Aparecida?
Maria Aparecida, boa tarde. Gostei bastante, né, da sua pergunta. Nós temos na nossa universidade, né, no curso de gerontologia, disciplinas que são abertas para as pessoas, né, que estão interessadas em saber, por exemplo, sobre o cuidar do idoso, né? Então, a professora Rosa é responsável por essa disciplina. Eu tenho uma disciplina que fala sobre cuidados paliativos, finitude de morte, e vocês, né, da comunidade podem se matricular nessas disciplinas e estarem cursando essa disciplina com a gente durante um semestre todo.
Ah, que bacana, né? Como então, faz isso, professora?
Na época, né, da matrícula, geralmente fevereiro, né, e no, sim, mês de julho, procurar a graduação, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e se informar sobre a possibilidade de se matricular em disciplinas abertas para a população do curso de gerontologia.
Olha, gente, que bacana. É a USP Leste, tá? Nesse caso.
Nós temos na universidade aberta à terceira idade, nós temos várias oficinas, inclusive a participação em algumas disciplinas, né? Por exemplo, o da Bia, de finitude e morte, fundamentação do processo de cuidar, de ética, algumas de gestão, algumas psicológicas também. Então, se informar sobre essas oficinas, né, e sobre as disciplinas regulares que eles podem participar.
Bacana. Vamos lá, Matheus.
Professora, e em relação a valores, remuneração, como é a remuneração do gerontólogo no Brasil e no exterior também? E como é a carreira? É difícil no Brasil, no exterior é um pouco mais fácil? Como que é?
Bom, a carreira de gerontologia, né, ela é ainda nova no Brasil, tá? Nós estamos num processo de regulamentação da profissão de gerontólogo, né? Está no Senado, atualmente na Comissão de Assuntos Sociais. Esse projeto-lei é de autoria do Paulo Paim. E ele está no Senado, agora em última instância, na Comissão de Assuntos Sociais, com o senador Eumano Ferrer. E então, nós estamos assim, fazendo uma campanha, né, para regularizar essa profissão, porque ela já é uma profissão, existe em outros países, né? E nós sabemos que da necessidade né, da sociedade em termos desses profissionais que vão ajudar a administrar o envelhecimento, a velhice, administrar essa parte de serviços para idosos, fazer um planejamento, uma consultoria, porque as famílias, até o momento em que os idosos estão bem, vai tudo bem. Tá? Mas a partir do momento que eles ficam mais fragilizados, tá? A família entra em colapso, né? E precisa de ajuda de profissionais que ajudem a planejar isso, né? Esse é o nosso gerontólogo. Ele vai ajudar a planejar essa velhice dele. Ele vai ajudar a encontrar soluções para que eles possam lidar com essa velhice e esse idoso na família, né? Então,
perfeito.
A remuneração hoje depende de cada local, mas a remuneração, assim, em média, eles estão recebendo entre 3 a 4 mil reais por mês, né? No exterior também esse valor, tá? E nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Egressos, que se chama Associação Brasileira de Gerontólogos, tá? Do Brasil. E eles, então, têm todas as, vamos dizer, as regras, né? Todas as resoluções e tal, que acabam fundamentando o profissional gerontólogo, tá? Então, nós temos, o gerontólogo é o nosso bacharel em gerontologia, é aquele que faz a graduação. Temos na Universidade de São Paulo e também temos na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar.
Que maravilha, olha, que gente.
Lembramos, né, que assim, a universidade também é de Manaus, do Amazonas, né, estadual do Amazonas, também vai implementar o curso de graduação em gerontologia, né? Então, assim, é uma profissão que está aflorando no nosso país segundo a necessidade social. Né? Não podemos esquecer disso, né? E que esse gerontólogo, como a professora Rosinha já falou, está vindo para somar aos outros profissionais, né? E com certeza, né, a ideia mesmo, né, a finalidade é de uma melhoria da qualidade de vida, né, do binômio, né, tanto dos idosos quanto dos familiares. E esse é o grande diferencial quando do nosso curso, quando a Andressa traz para a gente dessa necessidade afetiva, né? Dentro do nosso curso, a palavra humanização, né? O nosso acolhimento, ele é muito estudado, né? É muito discutido. Existem uma reflexões profundas em relação a isso. Como você pode, né, fazer com que essa pessoa se sinta melhor?
Maravilha, olha, uma aula, né? Vocês vão voltar. Porque esse assunto é um assunto super novo, é uma profissão. A profissão é muito nova?
Sim, 11 anos existe.
11 anos, né?
Isso. E nós temos mais de perto de 400 profissionais já, né? Muitos estão no mercado de trabalho lidando com a questão do envelhecimento, a gestão do envelhecimento.
E a gente vai precisar, né? Para a gente envelhecer melhor, bem, com a cabeça, né? Com o corpo também, porque o corpo enferruja, não tem jeito, né? Então, eu quero agradecer demais às professoras que estiveram aqui hoje, né? A professora Beatriz Aparecida Ozelo Gutierrez, professora Rosa Ilka Sato Chubassi, também nós temos aqui a queridíssima Andressa Rosa, ela é aluna de gerontologia, os nossos jornalistas da Unip, a Thaís Lopes Aidar, 17 anos, o Pedro Augusto de Abreu Macedo e o Matheus Azaf, eles todos aqui ajudando a fazer esse programa. Quero agradecer toda a equipe da Rádio USP, especialmente a, bem, eu fiz a produção, o convite e a apresentação desse programa, sonoplastia do Benê Ribeiro, do Thales Almeida e do Márcio Ortiz, também a vinheta de que a gente ouve, a apresentação do programa é do Rocha Júnior, direção da Rádio USP do Dagoberto Alves. Agradecimento a todos os profissionais da Superintendência de Comunicação Social da USP, dirigida pelo professor Eugênio Butti. E para a gente encerrar o programa, o que nós vamos ouvir, professora?
Andressa.
Vamos ouvir Trem Bala, da Ana Vilela. É um convite para uma reflexão do quanto a vida passa rápido e que a gente tem que se importar com as pequenas coisas.
Tá certo, gente. Muito obrigada.
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraço teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.